Senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do CDS, poderemos considerar as atas aprovadas por unanimidade? Estão aprovadas por unanimidade. Vamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade das iniciativas referentes à Casa do Douro. Temos aqui três projetos de lei, do PCP, do PS, do Bloco de Esquerda, sendo certo que o PS e o Bloco de Esquerda fizeram-nos chegar um documento onde refletem um acordo, um texto conjunto, retirando as suas iniciativas, e há um texto conjunto do PS e do Bloco de Esquerda. Deputada Bela Batista pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, era para lhe solicitar que, dado que só ontem, ao final do dia, já no início da noite, é que recebemos o projeto com as alterações propostas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, não tive tempo de poder analisar com a profundidade que o assunto merece, dado que estava a preparar hoje o debate com o Sr. Ministro que temos na audição daqui a bocadinho, e, portanto, pedi o adiamento deste ponto para poder ter tempo de poder analisar a questão, poder estudá-la, porque não me parece razoável que apenas em pouco mais de 12 horas seja possível analisar o projeto que foi apresentado conjuntamente pelo PS e pelo Bloco de Esquerda.
Senhor Deputado, da minha parte não vejo inconveniente nenhum, que fique para a próxima reunião. No entanto, pergunto se da parte dos outros deputados tem alguma questão a levantar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Nós também não estamos em condições de discutir este assunto. No dia 4 de fevereiro, os três partidos que suportam o Governo fizeram baixar os seus projetos sobre a Casa de Douro a esta Comissão por 60 dias, justificando até que iriam apresentar um projeto comum aos três partidos, portanto PCP, Bloco de Esquerda e PS, iriam apresentar um texto conjunto. Passados 75 dias, Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, pondo de parte o PCP, o que não deixa de ser curioso e ter algum significado político até, apresentaram apenas ontem à noite este texto conjunto sobre a regularização da dívida da Casa de Douro. E, portanto, a primeira nota que queria aqui deixar desde já é que a apresentação deste texto, escassas horas antes deste debate, é por parte do PS e do Bloco de Esquerda uma menorização do debate político e um desrespeito à Assembleia da República. A segunda nota é que esta confusão de baixar sem votação, depois apresentar fora de prazo, depois apresentar um texto sobre a regularização...
Nós não estamos em discussão. O Sr. Deputado, por favor, limitava-se a dizer se quer, se concorda ou não com a proposta do deputado Abel Batista.
Estava a justificar a minha proposta.
Sim, mas de qualquer forma, eu concordo, mas de qualquer forma está a fazer considerações, não sobre o adiamento, mas sobre o porquê de outros partidos não serem associados, e eu não queria entrar, senão começamos a fazer o debate. Acho que devia, não leva mal, mas acho que devia situar se concorda com o adiamento ou se propõe o adiamento e naturalmente, os motivos que propõe o adiamento. É só isto, mais nada. Obrigado.
Posso responder? Eu concordo com o adiamento. Nós, a bancada do PSD, concorda com o adiamento e queríamos justificar porque é que concordamos com o adiamento. Se me permite que justifique porque é que concordamos com o adiamento. Que tem a ver com esta questão de, em terceiro lugar, como estava a dizer... A necessidade de haver um adiamento reflete também a grande irresponsabilidade do Partido Socialista nesta matéria. Neste período de tempo abandonou totalmente o património da Casa de Douro, criando inclusivamente condições objetivas a que acontecessem furtos de vinho na Casa de Douro. Passados 75 dias da discussão em plenário, precisamos de algum tempo para analisar com cuidado o texto ontem à noite apresentado. No entanto, deixava este registro, nós estamos querendo defender com... todas as forças, uma região magnífica que tanto deu a Portugal, estamos totalmente disponíveis para olhar para este documento com olhos de ver e disponíveis para até burilar algumas questões que o modelo que o anterior Governo implementou possa ser melhorado em alguns aspectos, porque nós somos humildes e reconhecemos que podemos melhorar algumas situações. Deixamos essa disponibilidade da nossa parte.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos outros partidos, se alguém mais quer usar a palavra. O Partido Socialista... Francisco Rocha, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era para afirmar que o Partido Socialista está de acordo com a proposta feita pelo Sr. Deputado Abel Batista e que vamos votar favoravelmente essa pretensão. Dizer também, como sabem, qualquer proposta de alteração pode ser feita até mesmo durante o período de discussão. E, portanto, aquele preâmbulo que o senhor deputado fez, não penso que não foi tempestivo. É só.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português e Vice-Presidente da Mesa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Só para referir que não me quero pronunciar sobre o pedido, o direito é potestativo, por isso, independentemente da nossa vontade, o adiamento será feito. Relativamente a outras considerações, na altura da discussão, terão muito para dizer as considerações que já foram aqui feitas, mas não estamos ainda a discutir e, por isso, quando discutimos, teremos hipótese de discutir essas mesmas considerações.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Evidentemente que aceitaremos, aliás, como é óbvio, teríamos que aceitar o pedido de adiamento e compreendemos, sendo uma matéria de tanta complexidade, exigirá complexidade e com tantas implicações, exigirá um estudo atento, da mesma forma que mereceu o nosso estudo atento e uma análise da sua complexidade, o que levou a que demorasse algum tempo a ser elaborada e se chegasse a uma primeira síntese. E, portanto, compreendendo nós as dificuldades que tivemos na abordagem do problema e os cuidados que tivemos que ter na preparação deste documento de síntese, compreendemos que outros partidos também tenham dificuldade e que precisarão também de tempo para trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois da proposta feita pelo CDS-PP, através do deputado Abel Batista, e de ouvir os senhores deputados das diferentes bancadas, portanto, o assunto fica adiado para a próxima reunião da Comissão de Agricultura para debate e votação. Está bem? Sim, senhor. Vamos passar ao ponto seguinte, senhores deputados. O ponto 3, que é a admissibilidade da petição 81/13, primeira, em que solicitam que sejam tomadas medidas legislativas que obriguem à inclusão de opções vegetarianas nas escolas, universidades e hospitais portugueses. Naturalmente, não se põe em causa a admissibilidade. Eu gostaria de informar... Não, naturalmente, eu parto do princípio que os senhores deputados não se opõem à admissibilidade da petição, mas se puserem, façam favor. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que quem é relator nesta petição é o PSD. Não sei se depois o deputado Maurício Marques quer indicar quem é o relator e ponho à discussão a admissibilidade da petição. Escrever para o deputado Maurício Marques, faz favor.
Indicarei posteriormente.
Mais alguma ou alguns seus deputados querem escrever sobre esta matéria? Não? Está ultrapassada. Vamos ao ponto seguinte, admissibilidade da petição número 91/13, primeira, que é contra o abandono e abate dos animais da Ilha de São Miguel. Quem tem que nomear o relator é o Partido Socialista. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se querem dizer alguma coisa, façam favor. Tem a palavra o senhor deputado António Borges, do Partido Socialista. Muito boa tarde.
Senhores deputados, indicaremos oportunamente o relator.
Também está ultrapassado este ponto. Vamos passar aos pontos seguintes. Ponto 5. Fixação das redações finais dos projetos de resolução número 88/13, primeiro do PCP, pela promoção da fileira do figo da Índia, e número 183/13, primeira do PCP, recomenda ao Governo a resolução dos problemas e constrangimentos existentes e que promova a defesa e valorização da comunidade pescatória da Apulia. Como sabem, chegou do plenário a redação final, através da divisão de apoio ao plenário. Eu pergunto se tem alguma coisa a apresentar. O Sr. Deputado João Ramos pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às redações finais, ao projeto do Figo da Índia, o PCP concorda com aquilo que está colocado. Relativamente ao projeto da comunidade pescatória da Apulia, fazíamos uma recomendação no título que diz: recomenda ao Governo a promoção da defesa e a valorização da comunidade pescatória. Se não podia ser, recomenda ao Governo a promoção, vírgula, a defesa e a valorização da comunidade pescatória. Penso que era mais... fazia mais sentido.
Vamos tomar na devida nota e remeteremos isso depois à divisão de apoio ao plenário. Pergunto se mais algum grupo parlamentar tem alguma questão a levantar. PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PP, Partido Socialista. Não há mais nenhuma questão a levantar. Vamos passar ao ponto seguinte. É o ponto 6. Fixação da redação final do projeto de resolução número 186/13, primeiro do Bloco de Esquerda, que é pela reposição das cotas leiteiras na União Europeia e proteção da fileira do leite português. Eu pergunto também à senhora e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a redação final que veio da divisão de apoio ao plenário. Não tem? Pronto, então confirmaremos a situação. Depois temos também aqui a distribuição do projeto de resolução número 196/13, primeiro do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas de combate à vespa velutina. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se quer que se discuta aqui ou no plenário, como é que pretendem?
Sr. Presidente, eu pedia para indicar posteriormente essa informação.
Sim, senhora, então fica indicado posteriormente. Os grupos parlamentares não têm nada, não se querem pronunciar sobre esta sugestão. Pronto, muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 8. Outros assuntos, Ovibeja, eu queria vos dizer que nós temos prevista uma visita à Ovibeja. Vamos no minibus. Estamos a contar de sair daqui por volta das 13h15. Nós já perguntamos ali ao deputado Pedro Carmo qual era o tempo que nos levava a chegar aqui ao deputado João Ramos. Certamente é melhor prevenir do que remediar e irmos com algum tempo. No entanto, a proposta que aqui adiantavam os serviços é que pudéssemos sair daqui 13h15. Pergunto se tem alguma alteração a propor. Concordam? Já tem o senhor doutor, já tem o senhor doutor, já tem os senhores deputados inscritos para ir? Já estão? Estão inscritos, portanto, o minibus sai de qual? Aqui junto à estátua?
Sim, sim.
Aqui junto à estátua, na parte lateral do edifício.
Mandamos um e-mail aos senhores deputados a dar mais informações.
Vai depois um e-mail enviar mais informações. Este assunto está resolvido, ao Ovibeja, penso eu.
Hoje é dia 19.
Sim.
E tínhamos que marcar para maio mais uma.
Audição do Sr. Ministro da Agricultura.
Sim. Entretanto, dia 7 de junho, estão marcadas jornadas parlamentares do PSD.
Sim.
Portanto, eu em vez desta aqui, 17.
17 de maio?
Punha uma para 17 de maio e a outra para 28 de junho.
Ministro da Agricultura.
Ministro da Agricultura. Ministro do.
Senhoras e senhores deputados.
Isto é tendo em conta também um requerimento um ofício do PAMI, que eu já tive a ver com as outras comissões, do ambiente, não colido com estas datas, porque o Sr. Deputado do PAMI.
Não colido com estas datas?
Não colido, como desta vez.
Senhoras e senhores deputados, tendo em conta uma sugestão ou um pedido do Sr. Deputado do PAMI, que hoje, como sabem, vai estar aqui o Sr. Ministro da Agricultura e, ao mesmo tempo, está o Sr. Ministro do Ambiente. Como ele é só um deputado, ele não se pode desdobrar e, portanto, tendo em conta uma sugestão que ele nos fez e também os calendários que estão... Temos de fazer aqui justamente calendários. E os serviços sugerem-me a mim e eu sugiro aos senhores deputados o seguinte. Nós tínhamos uma audição com o Sr. Ministro da Agricultura hoje dia 19 e a outra...
E faltava um membro, está um meio aberto.
Está um meio aberto e a sugestão é para o dia 17 de maio. Não sei se vem algum inconveniente. Hoje vamos ter uma audição com o Sr. Ministro da Agricultura. E a sugestão que aqui é apresentada pelos serviços é que a próxima audição passe para o dia 17 de maio com o Ministro da Agricultura. O deputado Abel Batista pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, presumo que essa seja uma outra audição regimental.
Fazer as quatro.
É para fazer as quatro.
A outra. outra vai ser no dia 7 e também já está sujeito à alteração, porque entretanto o CDS tem jornadas parlamentares 6 e 7 de junho e portanto já vamos aqui sugerir 28 de junho.
Certamente ouviu também aqui o Sr. Doutor a falar, é que depois nós já tínhamos uma audição dia 7 de junho, mas são as vossas jornadas parlamentares e a proposta é de que ela passe para o dia 28 de junho.
Portanto, fazíamos uma de 7 de maio.
Fazíamos uma a 7 de maio e outra a 28 de junho. Não sei se foi claro, deputado Abel Batista.
Sim, Sr. Presidente, não me oponho a que seja dia 17 de maio, a questão é que a de 28 de junho, da parte do CDS, gostaríamos que ela fosse mais para o final da sessão legislativa, porque a sessão legislativa acabará por volta de 14, 15 de julho, que ela pudesse encostar um pouco mais à frente, porque estamos a falar...
Sim, senhora, nós...
Mas não me oponho, porque nós vamos fazer hoje uma e daqui a 3 semanas estamos a fazer outra, não é? Ou daqui a um mês, exatamente.
Sr. Deputado, isso não é obrigatório, é uma sugestão que nós estamos a dar, não é? Mas aceitamos naturalmente as vossas sugestões, uma cabeça a pensar vale, mas 10 cabeças valem mais, não é? Isto é a força do... Bem, a proposta de 17 de maio, audição ao Sr. Ministro da Agricultura, vem algum inconveniente? 17 de maio. Está fechado, segundo o Sr. Deputado... Do PSD, o deputado Maurício Marques. Não há mais oposição de... Concordam todos? Pronto, então está bem. Quanto à outra audição que o serviço sugeriam para o dia 28 de junho, o deputado Abel Batista, segundo, se bem entendi, digo, sugeria que ela fosse mais tardia, para julho, para passar-se para julho. Em data ainda a encontrar. Eu pergunto se a senhora, os senhores deputados, o deputado João Ramos pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, eu não, pelo menos não conheço, não sei se já conhecemos aquilo que vai ser o calendário até ao fim. Mas normalmente os meses de julho já começa a ser, é um período de plenários de encerramento, de redações finais, pode não ser, podemos ter essa dificuldade. Só para alertar.
Nós vamos tentar encontrar uma data, tendo em conta aquilo que foi a sugestão do deputado Abel Batista, aqui também o alerta do deputado João Ramos, e dado que os outros seus deputados não se pronunciaram, mas tentar encontrar uma data que sirva às partes todas, está bem? Então vamos à senhora Ministra do Mar. Nós temos aqui uma coisa de cada vez. Quanto ao Ministério da Agricultura, estamos certos? Bem, senhora Ministra do Mar... A próxima audição, dia 3 de maio, está confirmado, 3 de maio às 15 horas. Audição à senhora Ministra do Mar, está 3 de maio às 15 horas. A outra audição estava marcada para o dia 17 de maio. A sugestão era que passasse para o dia 31 de maio. Sugestão, estamos já para... Alguma questão queira levantar?
Sr. Presidente, peço desculpa.
Posso? Diga, faz favor, Sr. Deputado.
Provavelmente lá presumiu, ainda tenho aqui na minha agenda marcado para 26 de... 26 de quê? 26 de abril.
Está ultrapassada essa data.
Foi alterada.
Já. Então, portanto, a próxima audição, a 3 de maio, às 15 horas. A segunda estava marcada para o dia 17 de maio e a proposta do serviço é que avance para o dia 31 de maio, sendo certa que a quarta audição seria no dia 21 de junho.
Sim.
Era a data que já estava prevista que se mantém. Senhoras e senhores deputados, querem sugerir alterações? 33 semanas. É bom sinal, temos aqui o Governo no Parlamento... Podemos passar à frente, senhores deputados? Está bem? A única questão que fica aqui em aberto é a questão que foi levantada pelo deputado Abel Batista e que há também o alerta do deputado João Ramos do Partido Comunista, que é encontrarmos uma data que não seja, ou que seja melhor dizendo, entre finais de junho e julho. Está bem? Concordam? Que se encontra aqui um meio termo, recebida a meio. Bem, quanto às audições parlamentares está? E agora, queria-vos dizer... Diga-se, doutor. A Assembleia Legislativa dos Açores sugere que haja uma reunião aqui na Comissão de Agricultura e Mar entre o dia 2 e 6 de maio. Ora, entre o dia 2 e 6 de maio, ou é 3 de maio, só pode ser 3 de maio. Então temos que ver, só se for um dia ao fim da tarde, ou nesse mesmo dia. Quarta-feira, depois do plenário. Sr. Deputado Maurício Marques, desculpe lá, pedi a sua colaboração que me ajudasse aqui e aos senhores deputados. Nós temos um pedido da Assembleia Legislativa dos Açores que pretende uma reunião no período 2 a 6 de junho. Nós no dia... Maio, peço desculpa. Nós no dia 3 de maio já temos aqui a Sra. Ministra do Mar. A questão que se coloca é que, tendo cá a Sra. Ministra do Mar no dia 3 de maio, era de fazermos no dia 4, no final do plenário. Não sei se vem algum inconveniente, que é quarta-feira.
O plenário de 4 é muito balizado, porque é um legislativo do PSD. Não é muito relação ao governo do PSD. Por isso tem o horário de 123 minutos.
Portanto, está bom, dá para acabar no final do plenário.
Pode ser fácil de marcar.
Faz favor, deputado Maurício Marques.
Sugeria quinta-feira, dia 5, no fim do plenário.
Sugeria dia 5?
Sim. Eles não deram qualquer dia, para não?
Entre 2 a 6. Dia 5 enquadra-se.
Dia 5 parece-me bem, no fim do plenário.
É o agendamento participativo do CDS, por isso também é uma agregada, por isso é fácil de calcular.
Dia 5 de maio, senhoras deputadas e senhores deputados, o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, sugere, dia 5 de maio, esta audição à Assembleia Legislativa dos Açores, que seja feita no dia 5 de maio, no final do debate no plenário. Tem alguma oposição a esta sugestão? Partido Socialista, deputado António Borges, não tem? Bloco de Esquerda, Carlos Matias, não tem? Concorda? CDS, Sr. Deputado Abel Batista, está de acordo? Sr. Deputado João Ramos, também está de acordo? Está resolvido. Está bem? Muito obrigado. Doutor, tem mais alguma questão? Nós vamos resolver tudo hoje.
É outra. A Assembleia vai promover um jornal.
Também informar o Sr. Dr. Joaquim Ruas, nosso assessor, que a Comissão de Saúde vai promover um debate sobre jornadas parlamentares sobre saúde. E perguntam à Comissão de Agricultura se a Comissão de Agricultura se quer associar a estas jornadas parlamentares para debater questões que tenham a ver com a nossa intervenção também na área da saúde. Agricultura biológica ou outra situação. Saúde alimentar. Se queremos associar, e então se pretenderem, nós teremos que comunicar à Comissão de Saúde que nestas jornadas parlamentares, à Assembleia de Recursos Humanos.
A Comissão de Saúde também foi convidada a participar.
Ah, e quem promove isto então é a Assembleia. Sim.
Se nós convidarmos alguma associação de agricultura biológica, da saúde, exatamente.
Senhoras deputadas, querem pronunciar-se sobre esta matéria? Querem dar alguma sugestão? Deputado Maurício Marques.
Eu penso que a nossa Comissão se deve associar, obviamente que a qualidade de alimentar tem muita implicação na saúde e, portanto, acho que faz todo sentido.
Senhora, a posição do deputado Maurício Marques, do PSD, é que nos vamos associar. Os outros partidos querem se pronunciar também. O vosso silêncio é natural, é da nossa parte acolhido como uma posição também favorável. Sr. Dr. Joaquim Ruas, a sugestão do Sr. Deputado Maurício Marques é que nos devemos associar. Os outros grupos parlamentares não se pronunciaram. É o sinal de concordo. Quem costuma ser quem cala consente. Ou apoia. Diga. Quem cala... Oh, Abel Batista.
Tá.
Querem sugerir alguma associação que se dedique à agricultura biológica ou querem posteriormente se quiser, eu acredito que que, dado que não estavam preparados hoje para isso, sugeria que pensassem os grupos parlamentares e que indicassem aos serviços alguma associação ligada à agricultura biológica e uma alimentação saudável, para nós propormos isso à Assembleia da República, aos serviços centrais. Está bem? Está? Fica acordado, também está resolvido. Mais algum assunto, senhor? Não há mais nada? Então, o deputado Maurício Marques pediu a palavra.
Sr. Presidente, é só para dar conhecimento de que, preocupados que estamos com o setor do leite, vamos entregar um requerimento nesta comissão para a constituição de um grupo de trabalho para analisar esta problemática do setor do leite.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Borges, tenha a palavra.
Sr. Presidente, apenas para reforçar um pedido que já foi feito e dirigido ao Sr. Presidente da Comissão, referente ao projeto de lei 156 de 13, que foi naturalmente, tem a autoria de um conjunto de deputados do Partido Socialista, que no nosso entendimento tem todo o cabimento que esteja aqui na Comissão de Agricultura e Mar, e que um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República fez com que baixasse à 11ª Comissão. Portanto, eu gostaria de reforçar, junto do Sr. Presidente, o pedido para as diligências necessárias para que esse projeto de lei, de facto, pudesse ser sediado na Comissão de Agricultura e Mar.
Sr. Deputado, a informação que eu tenho é que este projeto vai ser debatido na próxima sexta-feira no plenário. Vamos pedir que ele baixe à comissão e depois aqui na comissão, naturalmente, será tratado com... Mas nós iremos fazer um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nos remeta, no final da discussão, o projeto de lei. Está bem? Mais questões queiram levantar? Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, é para recordar, para quem não esteja eventualmente atento, que entre 2 e 12 de junho terá lugar em Santarém a Feira Nacional de Agricultura e penso que seria oportuno incluir no nosso calendário de atividades uma visita à Feira Nacional de Agricultura.
A data
entre
é de?
Entre 2 e 12 de junho.
Sim, senhora. Senhor Deputado, eu agradeço-lhe a atenção e o alerta que nos fez. Os serviços vão articular com a organização do certame, da feira, e naturalmente depois iremos trazer aqui uma proposta para ver qual é a melhor data em que a Comissão deve ir à feira. Penso que todos estamos de acordo que devemos ir à Feira da Agricultura a Santarém. Está bem? Muito obrigado. De qualquer forma, passou alerta pela chamada de atenção. Há mais alguma questão? Não há? Eu só queria informar, por último, que a delegação da Bulgária cá esteve, deixou ficar esta lembrança. Nós vamos abrir lá aqui na comissão e depois, se alguma ou algum dos seus deputados quiserem ver, Bulgária and Bulgarians. E aqui. Deve ser. Está ao contrário? O quê?
Não, o buraco na caixa
da minha. Ah, o buraco na. Caiu. Está certo. Está muito bem. Se alguma ou algum dos senhores deputados quiser ver no final, nós fazemos passar isto para observarem com mais detalhe, com mais pormenor a lembrança, está bem?
Fica à exposição da sala.
E que diz aqui o doutor Júlio Luz que irá ficar em exposição na sala. É? Nós temos, quando tal, gostaria de vos dizer, temos é que pedir mais espaço. Temos lá tantas lembranças que temos que pedir mais espaço. É? Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Sr. Doutor. Assim sendo, nós agora vamos ter de seguida audição ao Sr. Ministro, não sei a hora, mas penso que está... Faltam 15 minutos. De qualquer forma, o que está acordado com o PSD, é como foi o PSD que apresentou o requerimento, há uma primeira ronda que será... tem a ver com o requerimento que o PSD apresentou e que terá o PSD 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Há uma resposta do Sr. Ministro e depois haverá, cada grupo terá 8 minutos, e depois haverá a resposta final do Sr. Ministro. Hã? Não ouvi o que o senhor disse? É a primeira. Mas Sr. Deputado, nós admitimos que funcionará. Admitimos que funcionará a economia de tempo e, naturalmente, se vai correr bem, vamos cumprir os horários. Faz-se favor dizer, deputado Carlos Matias.
Sr. Presidente, obrigado. Eu estava a tentar perceber que eu não percebi qual é a metodologia.
Sr. Deputado.
É a primeira ronda de uma audição com requerimento.
Nós vamos ter a seguir, além do Sr. Ministro que vem aqui numa audição regimental, vamos ter também uma audição ao Sr. Ministro, juntamos tudo no mesmo dia, a propósito de um requerimento que foi apresentado pelo PSD, e o primeiro debate na audição ao Sr. Ministro será com base no requerimento do PSD. E tem uma ronda só. E, portanto, sendo um requerimento PSD, o partido que quem apresentou o requerimento, ser-lhe-á dada a palavra 10 minutos, o Sr. Ministro responde em 10 minutos também, e depois haverá distribuição dos tempos para os outros grupos parlamentares e haverá uma resposta final do Sr. Ministro. Depois de feita esta, portanto, esta audição, é que teremos a audição regimental ao Sr. Ministro, está bem? Concordam com esta metodologia? Não sei se...
Sr. Presidente, não há outra, e os grupos parlamentares utilizarão o tempo que quiserem até aquele limite, não têm que necessariamente fazer intervenções de 5 minutos, portanto, se quisermos agilizar um bocadinho.
Se quiserem reduzir, tudo bem. Eu tenho para mim que aquilo que é a experiência das audições anteriores funcionará ao bom senso e vamos poupar tempo, está bem? Eu perguntava ao serviço se podem ver se o Sr. Ministro já cá está, se ele cá estiver, podemos começar. Já está o Sr. Ministro? Diga. Então pronto, já cá está. Sr. João, pode mandar entrar? Senhores deputados, querem se levantar um bocadinho para 5 minutos de intervalo, está bem? Para recebermos, Sr. Ministro. É o prémio da gestão de tempo. Ao deputado Júlia Rodrigues, faz favor, o senhor deputado.
Já passei.
Obrigado, de qualquer forma, obrigado.